Cadê os adversários do fogão? Apagão? Só no Varela. Ô, James, me faz uma salada de fruta? Chocolate com peixe é bom? Felipe Melo, pitbull enraivado. O resumo da rodada do final de semana do Brasileirão você ouve agora! Arena Geral, AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Chegamos ao final do primeiro turno, né? Todos os times já se enfrentaram praticamente, né? Grêmio, Corinthians, Vasco e América ainda tem um jogo a menos, mas a rodada 19 marca o final do primeiro turno para que na próxima o segundo turno comece e o Botafogo, mais líder do que nunca, a gente não vai cansar de falar isso. E vamos falar disso e de outros assuntos que permearam essa rodada do fim de semana. Vamos logo ao que interessa, jogos da semana. Quem para o fogudo, hein? Nem mesmo quando o próprio time erra, a derrota vem. 3-1 Botafogo sobre o Internacional no Nilton Santos. O gol do Inter saiu de um dos frangos mais ridículos que eu já vi. Lucas Perry simplesmente defendeu a bola de Maurício e perdeu ela, não sabia onde a bola estava. Ficou procurando ela feito barata tonta, o suficiente para o Maurício aproveitar e abrir o placar para o Internacional. Todo mundo achava que esse lance bizarro seria o tal ponto de virada para uma derrocada do Botafogo. Porém, foi exatamente o contrário. O segundo tempo veio com uma virada sensacional do time da casa. Vitor Sá, Hernandes, Contra e Luiz Henrique fizeram os três gols alvinegros no segundo tempo. E o gol que fez a virada do time foi narrada pelo sempre excelente Bruno Cantarelli na Rádio Transamérica. Um detalhe, ele creditou o gol ao Janderson, mas na súmula o juiz deu o gol pro Hernandes, gol contra. Vamos ouvir então esse segundo gol do Botafogo contra o Inter? Momento voz da rodada.
Bateu pro gol! Eu quero a virada! Se manda o Botafogo, você já fala.
Posse de bola, liga do Botafogo, Luiz Henrique. Ele chegou ali na marcação, ao Bustos. Que bolão do Luiz Henrique. Espetacular, Hugo. Cruzamento, Janderson. Janderson! Janderson, você é especial. Volta aqui, moleque. Não tem potencial. Eu acredito em você muito. Mas muito. Mas muito obrigado por ele, coração. Estaremos com você. Vamos, meu fogão. Pra ser campeão, hoje temos que vencer! Que coisa maravilhosa! Ela é uma da bomba, sim! Gol! É no fogão, galera! Janderson! Janderson, eu nunca critiquei Janderson! Para jogar com uma das camisas mais pesadas do futebol mundial, você tem que ter potencial e você tem. Sua história de vida espetacular. Eu acredito em você. Muito obrigado. Do fundo do coração, vou fazer um gol histórico. Gol da virada no dia do aniversário do Botafogo. Parabéns, Botafogo. O mais tradicional. Um dos maiores clubes do planeta. A seleção brasileira é a seleção brasileira por tua causa, Botafogo. Papai do céu, um pedido. O meu sonho é narrar um título do Botafogo esse ano, cara. O meu sonho é narrar um título do Botafogo esse ano. Faça esse sonho se realizar, Janderson!
O Galo vence mais uma vitória sobre o Bahia. Isso dá uma treta lá em Salvador. Por 1-0 no Mineirão. Se o jogo foi magro em gols, sobrou mensagem dos próprios filhos dos jogadores, que estamparam post-its, parecidos com post-its com recadinhos dos filhos no uniforme. Relembrando que o Dia dos Pais foi no último domingo, e aqui eu deixo meu singelo abraço ao meu pai, seu Raimundo. Feliz Dia dos Pais, senhor. Tudo de bom, muita saúde. O gol do Paulinho, que foi o gol da vitória do Galo, foi a despedida do Mineirão, já que o Atlético pensa já em usar seu estádio, Arena MRV, nos próximos jogos. O Corinthians fechou o turno com vitória sobre o Coritiba, 3-1 na Neoquímica Arena. O primeiro gol do jogo foi do Corinthians, mas contra, o gol do zagueiro Murilo. Não intimidou o Timão, que fez logo 3 na segunda etapa. Gil, Yuri Alberto e Wesley marcaram os gols. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Exceto um cara na torcida que foi flagrado pelas câmeras e ia bater uma foto da bola do jogo que caiu na arquibancada. Só que a mãe dele não deixou. Deu um tapinha e jogou a bola de volta. Pô, sacanagem, mãe. Em duelo de vice-líderes, o Grêmio bateu o Fluminense por 2-1 na sua arena e saiu em desvantagem porque Cano fez o L e abriu o marcador para o Flu. Porém, a virada veio com gols de Bitello no primeiro tempo e Ferreirinha no segundo. O jogo foi polêmico por conta de dois gols anulados pelo VAR, um para cada time. E também teve um lance com Nino dentro da área que foi muito reclamado pelos tricolores cariocas, inclusive por Felipe Melo, que suspenso reclamou do juizão nas redes sociais. Não dá para entender o América, sério. Jogando o fino na Copa Sul-Americana, é lanterna do Brasileirão, 1-0 Goiás na Arena Independência. O gol dos visitantes foi marcado por Lucas Alter. Esse resultado dá uma gordurinha pro Goiás na zona de rebaixamento, aparentemente a nova moradia do Coelho. Mais um fim de semana tenso no Mengão. Empate em 1-1 contra o São Paulo no Maracanã, isso nem foi a pior parte. Antes do jogo, protesto da torcida pela eliminação na Libertadores no meio de semana. Além de jogadores do Mengo irem todos cumprimentar Dorival Júnior, ex-treinador do Mengo e atual treinador do São Paulo. Em campo, tivemos o primeiro gol de Lucas Moura em seu retorno ao tricolor, abrindo o placar. James Rodrigues também estreou um local familiar para ele, já que na Copa de 2014 ele brilhou no Maracanã, aquele golaço que ele fez nas oitavas de final contra o Uruguai. A festa do tricolor parecia completa, mas no fim teve cobrança de pênalti e Pedro empatou o jogo. Acabou? Que nada! Ontem teve uma bomba que explodiu no Flamengo. Gerson e Varela saíram na mão durante o treinamento, com Varela quebrando o nariz e tudo por causa de um soco. Olha a confusão que deu. Ambos foram punidos financeiramente, mas vão jogar a Copa do Brasil contra o Grêmio. O que tá acontecendo com o Flamengo, hein, gente? Passeio tricolor no Castelão. O Fortaleza volta a vencer e afunda ainda mais o Santos. 4-0 no Castelão. O Leão estava 4 jogos sem vencer, mas não teve dificuldades para sacolar o peixe. Machuca, sim, esse é o sobrenome dele, fez o primeiro. Primeiro do time no jogo e o primeiro dele com a camisa do Fortaleza. Completaram o placar João Basso contra Caio Alexandre e Bruno Pacheco. O João Basso, em entrevista, disse que estava envergonhado e era indigno de usar o manto santista. No ano em que celebramos o Rei Pelé no Brasileirão, o seu time está no Z4. É meio esquisito, né? O Palmeiras escapou de uma vaia no finalzinho do jogo aqui no AGPB. Vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 no Allianz Parque. O gol da vitória saiu literalmente no final do jogo, com Flaco Lopes. O resultado deixa o Verdão provisoriamente como vice-líder do turno, já que o Grêmio tem um jogo a menos. O Vasco segue tentando se recuperar. Empate contra o RB Bragantino, 1-1 na Bia Bichedi. O Cruz Maltino jogou bem e abriu o placar em cobrança de pênalti com Verrete. Se diz Verrete com R, mas está escrito com G, vai entender, né? Porém, no finalzinho do primeiro tempo, um vacilo na defesa e uma excelente batida de Gustavinho colocou tudo igual no marcador. O resultado pode não ter sido esperado, mas o Vasco parou mais um aspirante a G6. Será que o Vasco escapa dessa? Pelo menos a torcida está animada com a chegada de Payet. Sim, se você não lembra, aquele Payet que jogou na seleção francesa, estava no Olympique de Marselha. E sim, é verdade, ele foi contratado pelo Vasco, teve um aeropayet e tudo, chegou, vestiu camisa da torcida do Vasco. O 10 do Vasco chegou com tudo, vamos ver se ele corresponde em campo, né? Para fechar, o Furacão recebeu Cuiabá na Liga Arena e venceu por 2-0, gols de Canóbio no primeiro tempo e Bruno Zappelli no segundo tempo. Davidson não fez gol, quase faz um, mas foi um destaque, né? Batendo selfie, autógrafo para os torcedores e empolgado com a convocação da seleção brasileira que acontece na sexta-feira. Será que o Davidson vai ser convocado? Eu acho que a CBF não mudou tanto não, mas seria muito legal ver o Davidson usando a amarelinha. O que você acha, hein? Classificação do Campeonato Brasileiro, fim do primeiro turno, mais ou menos, né? Como eu falei, Grêmio, Corinthians, Vasco e América, tem um jogo a cumprir ainda, mas para a maioria dos times é primeiro turno encerrado. Vamos à classificação. Botafogo, líder, 47 pontos, a melhor campanha da história dos pontos corridos. no primeiro turno. Fechando o G4, Palmeiras com 34, Grêmio com 33 e Flamengo com 32. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. No G6, Bragantino 32, Atlético Paranaense 31. Na zona da Sul-Americana, Fluminense também com 31, Cuiabá com 28, São Paulo e Atlético Mineiro com 27, Fortaleza com 26, Cruzeiro com 24 pontos. Internacional com 24, Corinthians com 23, Goiás com 22 e Bahia com 18, estão tentando fugir da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento essa, ocupada hoje pelo Santos, que também tem 18, Coritiba com 14, Vasco com 13, com um jogo a menos, e América Mineiro com 10, também com um jogo a menos. Quando você estiver ouvindo esse áudio, provavelmente ou está acontecendo ou já aconteceu a rodada da semifinal da Copa do Brasil, o segundo jogo. Então, a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro é a próxima, a 21ª rodada do retorno. Os jogos são os seguintes: sábado, dia 19 de agosto, 4 da tarde, São Paulo e Botafogo no Morumbi, Internacional e Fortaleza no Beira-Rio. 18h30 da noite, Fluminense e América no Maracanã, Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal. 9 da noite para fechar o dia, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Domingo 20 de agosto, 11 da manhã, Vasco e Atlético Mineiro em algum lugar que a gente não sabe ainda, né? Tem toda uma polêmica que o Vasco quer que o jogo seja no Maracanã, só que o Fluminense e o Flamengo não querem. Então, aparentemente vai ser no Maracanã, mas a gente não sabe, vai ser desdobrado durante a semana. 4 da tarde, desse mesmo dia domingo, 20 de agosto, Santos e Grêmio na Vila Belmiro, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira, Bahia e RB Bragantino na Arena Fonte Nova. Fechando a rodada na segunda, dia 21 de agosto, 8 da noite, Goiás e Atlético Paranaense na Serrinha. E esse foi o G-Placar do Brasileirão. Saiu um pouquinho tarde essa semana por conta da rodada, né, que teve jogo na terça-feira, mas o nosso dia sempre é terça-feira. Na terça-feira você pode procurar a gente lá no site da arenageral.com.br, onde nosso podcast e outras coisas da Arena Geral são publicadas. E também, a partir de terça-feira, você começa a procurar lá no canal Esquias, que tem essa produção e outras produções da Combo Conteúdo. Em ambas, nosso pedido é sempre o mesmo: deixe seu comentário, deixe sua crítica e sugestão, o que você está achando do nosso programa, como podemos melhorar para que chegue melhor para você. É só você deixar seu comentário, tanto na arenageral.com.br, quanto no canal Esquias no YouTube. Se você estiver no canal Esquias no YouTube, faça aquilo que você sempre faz nos canais que você gosta. Curte, compartilha, se inscreva se não for inscrito e balance o sininho para não perder nenhuma notificação desse programa e de outros programas da Combo Conteúdo. Fechou? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira. Abraço a todos. Até a próxima.